Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Hoje, nesta Agenda Africana, destacamos a mulher nos programas de VIH ou HIV em Angola e Moçambique. São dois países com epidemias diferentes. Angola, com 330 mil casos e registro até agora de 14 mil mortes, e Moçambique, com mais de 2 milhões de infectados e 54 mil mortes. Em comum, os dois países têm um protagonismo da mulher na resposta e também a questão das limitações financeiras nesta mesma resposta. Em Angola, por exemplo, a Associação de Mulheres Vivendo com VIH concluiu recentemente a implementação de um programa destinado às trabalhadoras de sexo, conta a líder Rosa Pedro.
Bom, nos últimos tempos tem sido um tanto quanto difícil, né? Porque ultimamente nós estamos sem nenhum financiamento. Nós terminamos um projeto no qual trabalhávamos com as mulheres trabalhadoras de sexo, um projeto financiado pela USAID, que já terminou em junho. Então, neste momento, nós continuamos a trabalhar com as mulheres, né? Trabalhadoras de sexo, mulheres em geral, na questão da prevenção e incentivo de aderência ao tratamento. Mas, com relação ao projeto, neste momento, estamos sem nenhum financiamento, estamos a fazer apenas os trabalhos voluntários, que são trabalhos de sensibilização que continuamos a fazer tanto com mulheres como com a população geral.
Este programa que fizeram com as mulheres trabalhadoras de sexo consistia em quê? O que é que vocês conseguiram alcançar com ele?
Nós, com as mulheres trabalhadoras de sexo, era o programa de acompanhamento, né? Temos a visita que trabalhava nos sexos, as mulheres, para sensibilizar as mulheres trabalhadoras de sexo para viverem o texto do VIH. E, consequentemente, aquelas que davam positivo, nós fazíamos e fizemos o encaminhamento para o serviço de saúde. Fizemos o acompanhamento e como agora a polícia saiu e testar e tratar, fizemos já essa ligação com as unidades de saúde para poder testar e tratar. As mulheres trabalhadoras de sexo é um grupo muito difícil, não é um grupo fácil de aceita. Tão logo já sensibilizá-la e ela aceita logo fazer o teste, quando tem que dar positivo, ela também não aceita de imediato aceitar o tratamento. É um grupo muito, muito difícil, mas como nós trabalhávamos com uma equipe, com três organizações conjuntas, a MUE, a organização que eu faço parte, como é a organização de mulheres de espera positiva, as mulheres eram positivas, ficavam para poder sensibilizar aquelas que davam positiva. E assim, era muito mais fácil conseguir sensibilizá-las para aderir aos serviços de saúde, que nós chamávamos de promotora de vida positiva. Essa promotora de vida positiva incentiva elas para, quando tem que dar positivo, automaticamente encaminhá-las dia seguinte para a unidade de saúde, para poder fazer o acompanhamento e automaticamente começar o tratamento com antirretroviral.
Isso vocês fizeram em Luanda ou em todo o país?
Este projeto só estava em Luanda. Tinha outras organizações que estavam na província, era financiada pela USAID, e tinha outra organização que trabalhava no Comunidade, e Tondela e Lula. Essas três províncias só. Não trabalhávamos tanto com mulheres trabalhadoras de sexo. A população chave no geral, homens que fazem sexo com homens, HFH, né, que chamamos de HFH, e os gays, lésbicas, mulheres trans. Todo esse grupo, né, que não é um grupo fácil, com quem nós trabalhávamos para aderir ao tratamento de VIH.
E tem sido fácil esse trabalho de combate ao VIH em Angola? Que desafios é que vocês enfrentam no dia a dia?
Ultimamente, então, que nós paramos de fazer esse acompanhamento, há muitas pessoas que estão a morrer, né? Já tivemos aí um, dois ou três casos de pessoas que as promotoras, quando foram visitá-la, encontraram já num estado mal, porque também elas deixaram de fazer esse trabalho, porque já não há subsídio para irem fazer as visitas em casa. Então, elas lidam só com aquelas que estiverem mais próximas, né? Aquelas que estão distantes e muitas vezes não conseguem ter esse contato. Muitas pessoas também estão a morrer, né? Por causa desse acompanhamento que reduziu. E também muitas pessoas estão a um grito enorme da fome, né? Ainda ontem, se liga isso mesmo, pessoas que têm alimentação, que não conseguem tomar medicação, sem alimentação. E, então, nós também estamos assim, não sabemos aonde tirar, né? Porque nesse momento também estamos sem financiamento, a associação está sem financiamento e sem nenhum apoio. Como tudo, fizemos alguns trabalhos voluntários, mas os trabalhos voluntários muitas vezes sem um financiamento não conseguimos ir para além daquilo que nós podemos fazer.
As autoridades angolanas, que apoio é que dão ao vosso programa?
Não dizem nada.
Como é que os jovens recebem as vossas mensagens?
Os jovens recebem bem as nossas mensagens. Recebem muito bem, né? Nós temos, principalmente, os nossos escritores, muitos jovens, que vão... Ultimamente aumentou o número de jovens à procura de preservativo. Aumentou mesmo o número de jovens que ocorrem, à procura de preservativo. Aumentou. E o país também está quase numa carência de preservativos.
Rosa Pedro, líder da Associação de Mulheres Vivendo com a VIH de Angola. Em Moçambique, a mulher lidera desde o início a luta contra a propagação de HIV e está presente na mitigação. O VIH, ou HIV, é o vírus que causa a SIDA. Partindo de uma experiência pessoal, Judite de Jesus Mutote criou em Maputo a organização Ishikawe. Estamos juntos.
Eu, como membro fundadora, né, o que me levou a criar esta organização foi quando perdi os meus parentes diretos, entre eles a minha filha. Minha irmã foi violada, violada sexualmente, por 8 homens. Depois, no espaço de um a dois meses, perdi por aí volta de 11 familiares vítimas da HIV. Então, mas antes disso, eu tinha um grupo de pessoas, de mulheres, né, vizinhas, em vez de estarmos a fazer, né, ficarmos na rua a conversar, então, decidi que nos juntássemos para podermos saber das dificuldades de uma, o que acontecia. Então, criamos esse grupo STIC. Só que criamos esses grupos grandes, não era STIC, era um grupo chamado Autoajuda. Então, desse grupo, então foi quando a minha filha, não é? Depois de morrer a minha irmã, a outra minha irmã, a minha filha, vem para o funeral de uma delas. Das minhas irmãs, então descubro que ela também está infectada. Então foi aí que eu, depois de realizar o funeral, então as pessoas me perguntavam por ela, então eu dizia que ela faleceu, me perguntavam muito de quê. Então acabava contando que ela faleceu de HIV, então as pessoas tentaram perceber o que que eu é HIV. Então eu lá ia explicar, pediam para que eu levasse a elas para o hospital. Então fui levando para o hospital e por estar a ficar muito tempo lá no hospital, mas principalmente mulheres, o maior número eram mulheres, homens pouco eram existentes, né? Então fui quando falei com um dos médicos, por eu estar a passar muito tempo no hospital, acabei falando com um dos médicos que é para transferirem, não é? Para passar a fazer os testes na minha casa. E depois disso, da minha casa saíram 580 e tal pessoas. E foi quando algumas organizações ouviram falar de mim, então aproximaram-se para perguntar quem eu era. Então lá fui explicando. Então eles perguntaram mais que tipo de associação. E dizia que não é associação. Perguntavam se eu pertenço a uma igreja, eu disse, tenho minha religião, mas o que eu faço não tem nada a ver. Foi quando me levaram para as estruturas locais, pronto, disseram que eu tinha que criar uma associação. foi quando eu juntei-me com um grupo de vizinhos, então na altura, é quando eu nem sabia o que era sucesso. Então foi nessa altura em que criamos a associação. Então calhava no momento em que o presidente Mandela estava preso, então era a libertação dele, então ele dizia, estamos juntos em Zulu. Então eu lá tentava procurar saber o que ele está a dizer. Então as pessoas diziam que não, ele diz que estamos juntos em Zulu. Então chegou naquele momento em que perguntaram-me qual é o nome da associação. Então, escolhi esse nome, depois juntei as ideias das colegas ali, né, das companheiras dessa associação, foi quando temos o nome mexicano.
13 anos desde que vocês criaram esta associação, trabalham apenas em Maputo ou trabalham em todo o país?
É, o nosso estatuto, podemos trabalhar em todo o país e fora, mas por causa das condições que nós temos para criar delegações, estamos na cidade de Maputo, província de Maputo, toda a província de Maputo estamos lá. Depois estamos em Mabunde, que são mais ou menos uns 110 quilômetros, mais para o interior, que é fronteira com o Sol, com Gaza. Depois também estamos em Nhambane, no distrito da Matinga, e estamos em Zavala, e alguns distritos de Zavala, sim. Mas temos muita gente que vem de fora, não é? Daqui da região da Suazilândia, vem da Rio do Sul, então, que querem se juntar a nós. E algumas mulheres que estão no norte do país pedem que a gente crie umas delegações provinciais. Mas as que não têm condições para isso.
E o que vocês fazem com as pessoas seropositivas? Dão aconselhamento, ajudam a ir ao hospital? Qual é que é a vossa principal área de concentração?
Então, quando eu comecei a abraçar esta área aqui, então, conheci foram mulheres, porque eu, na altura, só ajudava todo tipo de pessoas. Então, eu conheci foram mulheres, foi me capacitando na liderança, fui me capacitando como lutar pelas mulheres. Além de eu ajudar as mulheres a irem fazer tratamento, reter-as no tratamento, até que possa ter um carga viral. Então, reter-as e sensibilizar a elas, temos para irem fazer o teste, reter-as até a carga viral. Isso requer um processo, porque a partir daí nós temos que conseguir ganhar a autoestima dela, sensibilizar, não de julgar, depois tem que dar a cesta básica, aí entra a contribuição do medicamento, tem que acompanhar a ela até a carga viral indetectável, mas muito antes disso, ela já se torna voluntária para ajudar as outras mulheres. Então, o que eu faço? Eu faço reforma de casa, dou cesta básica, tenho uma panela diária que eu faço aqui para aquelas mulheres que não têm condição de tomar o comprimido e se alimentar, que fazem tuberculose e o antirretroviral, não há condição de existem. Então, criei uma panela que tem que eles passam a ver comer aqui para poder suportar a medicação.
Vocês conseguem ver mudanças reais na vida das pessoas. O que é que se lembra neste
claro,
momento?
Claro, muito. Eu comecei a trabalhar em minha casa, depois fui trabalhar embaixo de uma árvore e depois consegui criar um escritório. O escritório onde nós estamos a trabalhar não é alugado, é o escritório nosso próprio, como associação. Porque essa associação é liderada por mulheres, o maior número das pessoas que estão aqui são mulheres e jovens adolescentes. Aonde, no princípio, quando nós trabalhávamos, né, tínhamos medo de avançar. Havia um problema de violação, nós não íamos. Havia um problema de violação física, violação sexual ou física, agressões, essas coisas. Nós tínhamos medo de sair. Eu, como líder, não tinha como enfrentar. Mas depois da Fórum Mulher ter me capacitado, aí a primeira coisa que eu consegui ganhar foi uma cesta básica para 300 mulheres. Depois, ganhei uma causa em que um pai abusou sexualmente a sua filha dos 9 aos 12 anos e abusou do filho, que são irmãos, dos 4 até os 7 anos.
Só para terminar, ultimamente tem havido problemas de financiamento. Como é que a vossa organização, estamos e Esquicalo, sobrevive neste novo ambiente?
Bem, é muito difícil, porque nós somos uma associação comunitária de base e essas associações têm mulheres que não têm estudo. Então, muitos financiamentos fraudulentos vêm, são lançados, não temos acesso ao jornal, não é? E são lançados, não temos acesso à internet. Não porque a gente não consegue, mas a gente não sabe lidar. Por exemplo, com a manifestação, como é que nós temos que fazer, que é para manifestarmos o nosso interesse em algum financiamento. Então, acaba passando o prazo e tem pessoas que às vezes nos prometem, ah, vou vos ajudar a escrever, mas acaba sendo a situação de as pessoas por vezes não ficarem muito interessadas em nos ajudar e nós acabamos perdendo esse financiamento. Mas tem aqueles financiamentos em que os próprios financiadores vêm até a associação com termos de referência, nos ajuda, nos oferece, mas para nós não é sustentável, porque temos muita gente, temos muitas crianças, temos muitos jovens que foram abusados sexualmente e contraíram o vírus. Então precisamos de financiamento porque a própria casa já ficou pequena.
Era Judite de Jesus Mutote, uma das moçambicanas na liderança da resposta à SIDA. No início tivemos outra líder, a angolana Rosa Pedro, mulheres que fazem a diferença. Este ano, o 1 de dezembro, dia de luta contra a SIDA, tem como lema: comunidades fazem a diferença. Amante Miguel, até para a semana.